bem-vindos ao Papo de Estética, o podcast queridinho da estética brasileira. Seguimos aqui gravando a nossa segunda temporada diretamente do Estética em São Paulo, no stand da HTM, um stand mais que especial, comemorando aí os 25 anos de história dessa indústria maravilhosa, referência do nosso mercado. Eu sou Bruno Machado, publicitário de formação, comunicador, marqueteiro da área da estética e um dos apresentadores do Papo de Estética. E eu tenho aqui comigo a apresentadora do Papo de Estética, Sofia, se apresente.
Oi, oi, gente. Meu nome é Sofia Silveira. Atuo há 4 anos na área da estética. Sou acadêmica em biomedicina e sou responsável técnica pelo marketing de uma das maiores distribuidoras de tecnologias da área da estética, medicina estética e HOF.
E, gente, hoje, especialmente hoje, nós estamos com um episódio mais do que especial, tá? É um episódio que nós já vínhamos divulgando antes mesmo de começar essas gravações, né? Do sorteio mais que especial que nós fizemos. Estamos aqui com a ganhadora do sorteio e com uma convidada especial que vocês já conhecem e já adoram também. Mas antes de eu passar a palavra para elas falarem um pouquinho, a gente bater esse papo, como sempre, eu quero trazer aqui um espaço dos nossos patrocinadores, dos apoiadores do Papo de Estética, começando, é claro, com a HTM, que cedeu o espaço deles no stand pra gente, né? Nós estamos aqui num cantinho no stand da HTM, participando dessa comemoração incrível de 25 anos, com um lançamento de tecnologia, né? A gente comentou mais cedo que são 3 tecnologias para 3 dias de evento, né? Uma tecnologia por dia. É incrível tudo que a HTM tá fazendo nesse estética em São Paulo. E a gente nunca se cansa de falar, né? Uma das maiores indústrias do nosso setor, referência, com muita tecnologia, um design sempre fantástico.
Tecnologia 100%
nacional. É tanta coisa para falar que às vezes a gente até trava, né? Tecnologia 100% nacional, muito estudo envolvido por trás, certo? Fábrica própria, nacional. É a HTM,
tecnologia,
né,
de ponta, né,
tecnologia,
gente?
Tecnologia de ponta, muito amada por profissionais de estética do Brasil inteiro. E além da HTM, nós temos também, como sempre, a nossa grande parceira RentalMed. RentalMed desde sempre, desde o começo do começo, antes do começo do Papo de Estética, a RentalMed com a gente, né? Uma das maiores distribuidoras de equipamentos para estética, medicina estética e HOF em todo o Brasil. Uma empresa com soluções completas para os profissionais de estética, não só venda, locação, assistência técnica, cursos para você se capacitar. Tudo que um profissional de estética precisa está na RentalMed.
Inclusive, o melhor pós-venda do Brasil,
inclusive,
né, Bruninho?
Inclusive, o melhor pós-venda do Brasil, gente.
Eu gosto
5 estrelas,
na tecla,
sempre.
Porque, gente, não é só a venda de equipamentos, né? Mas é o cuidado com vocês pós-venda.
Venda. Em toda etapa dessa compra, né, gente? 5 estrelas do Google, tá? Mais de 400 avaliações, vocês podem ir lá e conferir. É algo, assim, surreal para qualquer mercado, né? E, dados os recados, vamos agora, finalmente, esse episódio que a gente estava aguardando tanto do sorteio. Vamos conversar aqui com a nossa sorteada que participou, conversar também com ela, Camila Katsuragi, aqui pela segunda vez.
Eu já tô ficando sócia, né?
Residente.
Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Gente, eu fiquei muito lisonjeada sempre, é um prazer, ainda mais que eu tive uma empatia muito grande com o Papo de Estética, com o Bruno, agora com a Sofia. Já conheço você da Rental, não é, Sofia? Então, pra mim tá sendo um prazer. Mas assim, eu de novo?
Mas hoje é diferente, hoje é especial. Né? Vamos falar dela.
Vamos falar da Daphne.
Daphne, você ganhou o sorteio. Meus parabéns e seja muito bem-vindo ao Papo de Estética. Se apresenta pro pessoal, fala um pouco de você. A gente não vai falar muito de ti e do teu trabalho hoje, mas pra começar esse episódio.
Então, obrigada pra começo, assim, de tudo. Obrigada pela recepção, pelo carinho, respeito. Sou Daphne Teves, mais conhecida como a Rainha da Papada. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu cuido dos pós-operatórios de papada. Eu tenho 2 unidades na Barra Funda e no Tatuapé, em São Paulo. Tenho uma equipe de 10 colaboradoras. Trabalhamos com mais de 70 parceiros que nos indicam para o pós-operatório. Então, estamos... Criei um método de pós-operatório, ministro curso sobre o método, é tudo isso.
Nossa, estamos aqui com uma profissional bem...
Não, qualificadíssima, né? A gente fala assim, nossa senhora,
rainha da papada.
Falei, Daphne, não olha. Nas pessoas que esse trem harmonizado.
Eu né? mesmo.
Tá bom. Amiga, você levanta e faz.
Não pode forçar, não. É normal, natural. Assim, é postura.
Não, e ela tá bem de frente pra ti, então fica ligada.
Vamos fingir que é admitida, né?
Vamos fingir aqui que não tem ultrassom microfocado.
Exato.
Que é projeção.
Preenchimento.
De queixo com preenchimento.
Exato, uma harmonização. É. Estamos aqui.
É isso aí.
Assim, a estética tá aí pra isso, né? Harmonizar.
E como é que é a sensação? Como é que tá se sentindo de estar aqui com a gente nesse episódio? Como é que foi? Quando que você se cadastrou, fez todo o processo? Como é que foi?
Ah, quando eu vi o anúncio do sorteio, falei, já coloquei lá no comentário. já falei, vou participar, já na hora me inscrevi. E tinha certeza que ia estar aqui.
Mas tem isso, né? Quando a gente tem certeza... Aham. Eu adoro estudar coisas aleatórias, vocês já sabem, né? Tem um negócio agora que eu fiz um mapa humano. É um negócio que a gente descobre qual é a força geradora dos nossos chakras. Olha o papo de estética hoje.
Eu nem falei em Naruto ainda, tu já trouxe o chakra.
Trouxe o chakra. Do Naruto, né? Você sabe que eu sou. Mas aí tem um negócio que tem pessoas que são pessoas geradoras, tem pessoas que são manifestadoras, tem pessoas que são transformadoras. O que ela falou aqui... faz todo sentido. Provavelmente ela é uma manifestadora. Por quê? Porque ela se viu como ganhadora. E as pessoas perdem muita oportunidade, não é não, Daphne? Sim. Muita oportunidade porque não se vem no local. Então, manifestar o nosso desejo... O universo já tá aí, né, gente? Tudo já tá aqui. Sim. Basta a gente manifestar e fazer o que ela fez. Correr atrás, acreditar,
né?
Se inscrever.
Atração, né? É. Que você acreditar, você se vê ali... Eu acredito também muito na minha equipe. Então, eu já mandei pra elas. Falei, gente, aí, o que vocês acham? Não, vai. Então, eu brinco que é mais energias positivas pra que as coisas aconteçam, né? Que eu falo que hoje eu não faço nada sozinha. Eu tenho uma equipe enorme. Uhum. Então, pra eu estar aqui, com certeza, elas me ajudaram também.
Que fofo, olha.
Vai dar certo.
Já deu. A Camille falou do universo e é isso. É jogar pro universo. Né? É. A gente tem que jogar o que a gente quer.
Muito.
Que o universo manda de volta.
O que você vai jogar pro seu universo hoje?
Hoje? Nossa, já joguei tanta coisa.
Não, amiga, mas aqui, pensa numa coisa pra você jogar. Você tem até meia-noite.
Não, o que já tô jogando já desde o início, tá? Já falei aqui pro João que eu vou palestrar no Meet, então pra ano que vem acho que a gente já vai começar a programar isso.
Isso.
Montei já uma parceria com a Ecos.
Ah! Essa aí, garota!
Querida! Tô com a Ecos, então desde o início também, todos os protocolos que eu atendo, né? Então, eu tô com eles desde o começo, amo de paixão, faço todos os dias meu skincare, o Bruninho sabe, me acompanha no meu Instagram.
Vocês são namorados?
Não. A gente é amigo, trabalha junto há
um ano.
É
que eu achei que vocês fossem namorados.
Não.
Porque ela falou, o Bruninho me acompanha o skincare, que eu cuidava, meu marido, que acompanha o meu skincare.
Acompanha aqui, ó, nos stories do Instagram.
Ele me cobra quando eu não apareço ainda. Isso só que mesmo. Detalhe, não faz nada.
Eu tô no processo, eu tô no processo. Paciência, eu tô no processo.
Rainha da papada, vamos analisar.
Há quanto tempo eu tô te pedindo um patrocínio? Me ajuda?
Compra, querido.
Não, Bruno, o que você quer? Eu vou conseguir esse patrocínio pra você?
Eu só pedi um sabonete pra ela,
então,
só isso.
Então, um sabonete, um esfoliante para o Bruno. É possível.
Me patrocina.
Ficaram sabendo agora.
Sempre esse clima em casa com a Camille, né? Não tem jeito.
Ai, gente, mas é verdade, coitado do menino, um sabonetinho Ecos, entendeu?
Fica tranquilo, duvido que ele vai passar.
Ah, ele
tem
vai.
Que fazer uma limpeza de pele antes, né, Bruno? Primeiro passo.
Olha só, ela já joga o jabá. Claro, ela já passa limpeza de pele, já joga pra papada também. A gente já faz tudo.
A gente vê uma coisinha, assim, mas um microagulhamento aqui ficaria bom.
Ah, amigo, você tem uma cicatrizinha aqui, mas é seu charme. Então,
isso aqui é espinha, tá?
Você tem certeza que você me chamou pra esse podcast? Davi, você tem certeza que você aceitou fazer comigo esse podcast?
Ah, era um privilégio estar com você aqui.
Gente. Mas então vamos falar um pouco sobre a Daphne, né? Que a gente tá aqui, lógico, vamos conversar com todo mundo, mas você é a estrela. Você é a estrela desse episódio, né? Então conta um pouco pra gente da tua trajetória, né? Das tuas especialidades, como que foi chegar na papada, todo esse processo.
Nossa, o caminho é longo, viu? Ó, eu trabalho com papada desde 2019, foi quando os dentistas começaram a fazer a nipoaspiração, né? E aí eu comecei a fazer algumas pessoas, uma doutora viu o resultado da paciente e falou, nossa, já lipei aqui 500 pessoas na época e esse é o melhor resultado de pós, eu quero conhecer essa profissional. E aí fui lá conversar com ela, mostrei o que eu fazia, enfim. Ela, posso começar a te indicar para os meus casos? Eu falei, óbvio, né? Demorou. Na época ainda fazia domicílio, ia em casa a casa. chegou a pandemia, né, em 2020, uhum. ninguém queria me receber em casa, né? Uhum. Porque imagina, você vai levar a doença, enfim...
E você formou em quê, Daphne?
Eu sou esteticista.
Esteticista.
Eu tenho outras formações. Sou gestora comercial. Uhum. Hoje eu faço físio ainda, porque eu ainda quero ser físio.
Olha que gracinha.
Eu não paro de estudar.
Isso.
Mas... E aí começou a me passar aos pacientes... E na pandemia eu precisei ter um espaço físico, porque ninguém queria que eu fosse na casa das pessoas. E aí abri primeiro meu espacinho ali, pequeno, que nem todo mundo começa, né? Na pandemia tive que ir, porque ninguém queria que eu fosse na casa das pessoas.
Mas você viu de uma
Uma dificuldade,
né? Uma oportunidade.
Uma oportunidade.
Eu percebi assim, você teve a dificuldade que os meus pacientes não querem me receber. Então eu vou fazer algo para receber os meus pacientes.
Exato. E aí as pessoas começaram a ir até mim, preferiram. E era aí o local que aconteceu quando era pandemia, eu aluguei onde era uma cabeleireira. Era um espaço ali, ela falou, Daphne, eu vou fechar, porque nessa época muita gente fechou, não aguentou. Então, eu fui para um co-work da área da saúde.
Sim.
E então, se alugava ali e ia conforme havia possibilidade e disponibilidade. E começou a crescer. Os dentistas, naquela época, começaram a lipoaspirar muito mais. Uhum. Porque, pensa, ninguém podia para fazer nada. Uhum. E ninguém podia para restaurante, para shopping, nada. O que o pessoal falou? Vou começar a cuidar de mim. Uhum. E aí, fui crescendo. Aí, comecei na Lapa, fui para Pinheiros. Criei na Barra Funda, aí começou a empresa a crescer, 5 funcionários. Aí fui pro Tatuapé e mais 5 funcionários, aí foi acontecendo.
Como que chama o seu espaço hoje?
É Rainha da Papada.
Rainha da Papada. Olha que legal,
eu criei, esse logo é uma marca, né? Registrei.
Você já registrou, né? Eu ia te perguntar isso mesmo, garoto.
Marca registrada, tudo bonitinho, pra que ninguém use.
Isso.
Aí criei meu método, que é registrado também. Então eu tenho um protocolo de pós-operatório para cada fase. E hoje também ministro curso para profissionais que querem aprender como que eu lido com pós-operatório.
Perfeito.
Então, e os produtos da HTM estão lá.
Estão lá, né?
Quais tecnologias tu usa no teu...
O laser,
procedimento.
É a microcorrente, que é o reparo tecidual incrível, e a radiofrequência. Então, cada fase ali, eu uso conforme a fase de cicatrização, né?
Ô, Daphne, me conta uma coisa. Quando você viu essa oportunidade, né? Porque a papada é uma coisa que hoje os profissionais não olham tanto.
Ainda não.
Né?
Ainda não.
E você viu aí, pelo que eu tô vendo, assim, do que você tá me contando, de 2019 pra cá, é muito pouco tempo, gente.
Pouquíssimo
tempo. Tem o quê? 5 anos?
O crescimento é
absurdo.
Sim.
Né? Assim,
sim.
Tanto que você cresceu e hoje você tá, né? Lógico que eu desejo que você cresça cada vez mais e mais, crie uma franquia aí de Rainha da Papada. Tá vendo? Ela é visionária. E assim, aonde que a parte da gestão entrou? Porque hoje a maior dor das esteticistas, eu falo como professora, né? E como também dona de clínica, é o quê? A esteticista, ela tem a qualificação técnica muito boa.
Sim.
Mas tem pavor de gestão.
Gestão,
Foi essencial a gestão, não foi?
Exato. Por isso que eu falo, eu não paro de estudar, né? Eu fiz a estética, aí fui fazer a gestão comercial para entender de gestão de vendas, porque a gente se vende, a gente tem que saber se vender.
Sim.
E isso não ensina em nenhuma faculdade, né?
Não.
E qualquer hoje emprego, profissão, você precisa se vender, as pessoas vão acreditar em você para fazer um procedimento, né? Principalmente o pós-operatório, que é uma responsabilidade muito grande, né? E a gente tem que ter termo para tudo, né?
Isso.
E aí você vai entender que uma empresa precisa de pasta de vigilância, né?
Isso,
precisa de um jurídico.
Top, né?
Exato. O jurídico, né? Os EPIs, que parecem ser detalhes, mas não são. Né? É muito detalhe,
os
né?
Os
equipamentos que tem que ter Anvisa.
Isso, eu tô batendo muito na tecla disso, gente. Eu até fiz um Reels, marquei vocês, inclusive. Marquei. mostrando que uma mulher comprou um ultrassomzinho.
Eu vi esse vídeo seu.
Tá patrocinado. Comprei esse ultrassom. Eu vou fazer um tutorial mostrando a porcaria que é. E isso
absurdo,
daí,
né?
É absurdo. Porque o que as profissionais têm comprado de aparelho sem Anvisa, vocês não têm noção.
A gente comentou isso aqui num outro podcast, que compra de sites Xing Lings, assim.
Não,
tem bastante absurdo.
Sabe quanto que custou esse ultrassomzinho Xing Ling que a gente tá falando? R$200.
Mentira.
Juro?
R$200.
Eu comprei porque eu falei assim, eu vou comprar pra gerar tutorial. porque eu quero gerar conteúdo disso. Aí eu fiz o primeiro Reels, viralizou. Foi uma coisa absurda, assim, gente. Eu postei 10 minutos depois, já tava viralizado. E aí, eu postei só alguns pedaços. Mas esse vídeo, ele estava patrocinado. Aí você vê uma vez, fica aparecendo, né?
Sim,
aí apareceu em todas as minhas páginas do Instagram, na minha pessoal, da clínica, do bando. E apareceu no meu Facebook. Porque às vezes minha mãe me chama no Facebook, eu tenho que entrar, que é rede velho, né? Aí entrei, tava lá a mulher falando que a minha urina saiu com cheiro diferente. Para.
É, sabe? Muito
agora,
absurdo,
e
né?
Eu tô falando uma coisa corriqueira. Imagina você que trabalha com pós-operatório. Porque o que eu já vi de intercorrência de pós, minha amiga.
É o que eu mais tenho. Pode olhar nas minhas redes sociais. Uhum. A gente tem muito trabalho. Infelizmente, trabalha com muito. Infelizmente, necrose. Uma conduta de profissional, que é isso. Já chegou. O que mais chega pra mim é que foi em outra profissional que usa aparelho, que não tem, avisa. Uhum. E aí você fala, meu Deus, como trabalha assim? Ou técnica bem assim, errada, enfim. Uhum. E às vezes eu falo, é porque ou a profissional não tem conhecimento, mas eu acho difícil. Ou ela realmente não é nem regulamentada, né?
Sim.
E aí que dificulta também.
Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Gente, eu tô virando a host, né?
Pode falar.
Tá bom.
Ai, posso,
amigo? A gente já falou tanto o dia inteiro, né?
Olá, aqui é a Cami do Papo de Estética. Uma pergunta que eu te falo. Existe protocolo pra tratar papada?
Sim, existe.
Mas um protocolo igual pra todas?
Não, não é padrão.
Não, não tem padrão, como, né? Não tem como.
Não é receita então, de bolo,
então
isso eu falo.
Então existe
o raciocínio,
exemplo,
clínico,
é o raciocínio,
né?
Clínico. Me fala um pouquinho sobre como você chegou nesse raciocínio clínico.
Ah, demora, né? Por mais que eu vou... Que nem eu faço cursos de todos os profissionais que vieram aqui, por
você
exemplo...
Quer?
Ainda então, não. A única, Cami.
Vem aí, vem, sai a gente.
Nossa, que
juro. Eu também não sei porquê. Eu fiquei pensando
arrasada,
depois
isso.
Por que o único... Não, porque da Ana Júlia eu sou.
Olha, de todas as meninas, né? De mim.
Gente, quem mais veio?
Seria melhor, Mariana, seria melhor se ela tivesse
mundo.
Falado que fosse algumas, né? Não, só.
Mas ela é sincera,
não
já
sei.
Gostei dela.
Ah, não, sim.
Você sabe que eu tô fechando meus cursos, né?
Por quê?
Porque eu cansei.
Te entendo.
Larguei essa vida.
Vamos conversar depois sobre isso. Não é melhor gravar? Deixa lá e vai. Tô achando também. Daqui a pouco eu vou pra esse passo aí. É porque dá. A gente gasta uma energia, põe uma coisa muito louca no presencial, no online ao vivo. Eu faço ainda isso também.
Entrega, né?
É uma entrega bem diferente. É bem diferente do gravou uma vez, beijo, só fica vendendo, né?
O meu tava gravado. Que pensa. Trabalha o mesmo.
Ah, mas eu acho que ainda é o suporte depois.
É,
você
exatamente.
Né?
Também.
Eu tô uma coisa constante, daí se tu não faz, se sente culpada.
É.
E é um ciclo viciante.
Pô, às vezes nem só se sentir culpada, mas de o cliente lá falar mal, sabe? A pessoa.
Também.
Comprei
mas
o curso,
isso aí
é o suporte.
Tá...
Não, amiga. Eu cansei. Eu cansei do quê? De entregar o meu melhor e as pessoas devolverem o pior. Aí chega uma hora que a balança não tá equilibrada. Uhum. Entendeu? Mas isso é um papo. Pro outro papo.
Mas no seu caso, por exemplo, você tem todo esse raciocínio clínico e você fez vários cursos. Vários.
E aí você
para,
foi
né?
tirando o conhecimento
um pouco de outro. Exato.
E você falou que... o próprio método.
Exatamente.
É
exatamente.
O que a gente mais pede hoje para os alunos, uhum. sabe? E ela tem hoje o método dela. Então, vamos tocar no assunto aí que é uma dor minha como professora também, como gestora, uhum. que a aluna faz o teu curso. Ao invés de ser grata a você e fazer o teu método, ela muda o nome e fala que é o método dela.
Ai, tem muito.
Eu ia chegar nisso, porque já na primeira temporada do Papo a gente conversou com mais de uma pessoa que... Inclusive,
eu
acho que tu comentou isso
com
a gente, né?
Sim,
eu lembro disso.
Sim.
Isso é triste.
Que acontece muito.
Joana Medrado falou... todas as meninas que têm métodos, elas falam, uhum. né? Todas.
Eu não faço isso, assim. Eu faço questão, por exemplo, tem os cursos da Ana Júlia. Eu falo, não, eu uso o protocolo da Ana Júlia. Aí, nesse momento, você vai contratar esse protocolo? É o protocolo dela.
Isso.
E ponto. Eu não mudo.
A mentora.
Eu dou crédito, isso. Eu não mudo, eu marco ela e ponto. Tem que respeitar, né?
Tem.
E não vou ficar inventando, recriando e falando que é meu. Não, jamais, gente.
Uhum.
É muito
mais...
falta de ética, eu não consigo.
Ainda mais no teu caso também, que tem o teu. Né?
Exato.
Uma forma de respeito, assim, eu gostaria que fizessem isso comigo.
Exatamente.
Mas só quem
né?
tem
isso.
Eu ia falar o negócio, não. Não posso.
A gente sabe.
Tem, entendeu? Tem medo. Não é nem um medo, é assim, é uma. É um
respeito.
É um respeito.
E você entender que aquela pessoa criou aquele método porque ela também. Né, batalhou para aquilo.
Sim.
E aí você vai lá e vai mexer e vai falar que é seu? Sim. Não acho justo, né? Não é, não
troca correto, de gila, né? E fala que é outro
mesmo. Nem precisa. Eu acho que não precisa.
Eu acho que não tem crescimento, assim.
Uma pessoa... também acho.
Não tem. Ai, que vontade de contar uma fofoca, mas eu não posso.
Fala, qual é o segredinho? E se não citar nome? Se não citar nome, pode?
Pode.
Então conta.
Ai, gente, se eu perder meu réu primário, a culpa é de você. Eu tive um caso que me doeu muito.
Fale por si. Fale por si.
Eu tive um caso que eu sofri muito. Uma menina foi minha aluna e ela pegou o meu método, na época era o Mega Contour. Ela deu o curso, mudou um negocinho e deu o curso todo pautado. E aí, quando ela lançou o Gerson Bocudo, que vocês vão ver ele amanhã, o Gerson estava num grupo, porque a gente começou a desconfiar que ela começou a dar indiretinha no Instagram. E eu virei pro Gerson e falei assim, Gerson, o Gerson falou assim, essa menina tá te copiando. Tem certeza. Aí nós pegamos a minha melhor amiga, pagamos o curso pra minha melhor amiga fazer o curso e era idêntico as falas, os jeitos. Até a pessoa falar que tem TDAH igual a minha, a pessoa falava, gente.
Não, é demais.
Né? É puxada. Juro.
Aí nós pegamos o material e aí o Gerson jogou no ventilador. E aí, nossa, teve uma rede de hates em cima de mim. Entendeu? Até aquelas músicas, aquela música, como é que chama aquela assim, ó? Deus me proteja da maldade, não sei o quê, porque eu joguei né, no ventilador.
A mesma coisa, tu não contou essa história pra gente em off no ano passado?
Não, isso daí que eu tava esperando. Agora eu tô encerrando, agora eu posso, entendeu? Aí a gente teve que entrar, não, é advogado, não sei o quê, e o desgaste, sabe qual foi o desgaste? Que essa pessoa ainda falou assim, vocês sabem a cantora e o compositor? Eu sou o compositor, a Camila é a cantora. Falou que a pessoa tinha... ela, então assim, foi uma coisa que eu sofri muito na época, sabe? Ela fez vários stories. Nossa, foi péssimo. Eu fiquei calada, eu fiquei muda, sabe? Onde ela está?
Sumiu, né?
Morreu assim?
Sim. Não, é isso, não sumiu. Cresce, né?
Não, não cresce, evolui, não cresce. Né?
Porque não consegue sustentar.
Não sustenta.
Não sustenta, não porque sustenta. Ela tá copiando, gente. Isso na prática ela não vai saber fazer.
E olha, assumir, né? E eu vou te falar, todas as meninas, todos os profissionais que passarem aqui e tiverem método, essa pergunta você vai fazer é começar pela Daphne, por mim. Todos tiveram um ex-aluno que copiou.
É, sempre tem.
Todos. Eu boto a minha mão no fogo se um falar assim.
Eu tenho.
Já passou por isso também?
Tenho.
Como foi sua experiência?
Quer? Conta a história aí pra gente.
Agora eu não que. Assim, eu prefiro não ficar vendo, porque eu sofro, né? Uhum. Mas não, assim, eu sei que a pessoa saiu. Não, e pior, assim, é absurdo, né? Faz o curso, tipo, dá um mês, ela vai lá, cria o dela, põe o nome dela. E às vezes fala mal ainda do seu.
Uhum.
Tipo assim, e você fica, ok. Né? Eu não vou fazer nada, assim. Eu acho que o pior que eu já tive é a pessoa usar imagens do meu Instagram
também.
E usar pra ela como se fosse ela que
de
tinha
resultado?
Feito.
Mas isso é crime, né?
Meu, isso. Ai, eu sou muito mole.
Sabe que a Cami é fã de processo, né?
Gente, eu ganhei cada processo esse ano. Se vocês souberem, se você... É que corre em segredo. Mas se você ver os nomes lá, vocês vão falar, caraca.
Jus Brasil.
Não, eu tenho preguiça de discutir processo, amiga. A gente paga advogado pra isso, entendeu? E o meu advogado adora.
E volta, né, o dinheiro. Não, né? Se ganha, volta o dinheiro, não?
Cara, o negócio é nem o dinheiro. É a vontade de falar assim, ó, eu ganhei. Uhum. É o gosto.
Não,
o dinheiro eu dou.
Eu acho que nem gosto também. É a questão do, ó, a internet não é lei sem ninguém.
É,
não.
Exatamente.
Eu acho que é mais por isso.
É.
A galera ainda acha que é.
Pra... Exato.
Gente, mas pelo menos pra pagar os custos, né?
Não, o advogado eu dou 20%.
Aham.
E o resto eu dou pro Instituto Camará.
Ah, que legal.
Aliás, gente, Instituto Camará, vou contar pra vocês. Estamos precisando de patrocinadores.
Link na bio, hein?
Link na bio.
Que bonito. É, mas pra questão da pessoa aprender e ver que não, né? Que, meu, o pior é você pensar que tem paciente que chegou aí nela achando que era ela que tava fazendo aquilo, né?
Uhum.
E aí você fala, meu Deus, imaginei, a pessoa não entrega, vai falar o quê?
Gente, nesse caso, imagina um caso de intercorrência, como é que ela não deve agir? Porque se uma pessoa chega a esse
precisa
ponto
usar?
De copiar,
é.
Como é que ela vai sustentar aquilo num caso desse?
Muito Sofia, bem. Daphne já deve ter tido intercorrência. Eu já tive várias. Inclusive, eu postei um dia no Instagram uma intercorrência de queimadura de crio. Eu mostrei, eu falei, olha aqui, gente, não é porque a gente é professora, bam, 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 que não tem problema, não. Queimei, eu queimei.
A gente conversou disso, acho que foi com a Pri ontem, né? Que falou alguma coisa de ter intercorrência, quem faz?
Só
quem
tem intercorrência, quem faz.
Sim.
E faz aí, parte. O que eu vejo? A intercorrência não é o problema. Lógico que é, mas a negligência é um problema.
Sim.
Não é?
Com
Se você
É fingir que você não viu, que não sabe,
não
tchau.
Não cuidar, não ir atrás, não assumir suporte. Exato. Uhum. E todas as pacientes que eu tive intercorrência, que graças a Deus foram pouquíssimas. Mas aí, olha, ela falou sobre termo de consentimento. Ela falou sobre
o POP.
Ela falou sobre ter equipamentos calibrados. Então, assim, EPIs. Eu iria na clínica dela, assim, de olhos fechados, Daphne. Iria, assim,
isso,
tranquila.
Né? A gente segue muito.
Eu iria tranquila. Porque se tiver intercorrência, eu sei que a Daphne está habilitada a tratar intercorrência, certo? Uhum. Você, com certeza, está habilitada. Eu, com certeza, estou habilitada. E se não tivermos, nós vamos dar um jeito de trazer alguém habilitado, qualificado, para fazer esse tratamento.
Uhum.
Então, essa segurança, isso a gente fala, quando a gente pega no pé do profissional, quando, né, eu sou brava, até enquanto, agora na palestra o pessoal fala, ah, você é muito brava. Sou brava mesmo. Que é, eu sou uma
pessoa...
Eu acabei de ver o Andrew, meu amigo. Eu sou brava porque... Quando a gente fala em tratar, a gente não tá tratando um pedaço de carne. Não. Ela não tá tratando uma pele, ela tá tratando um ser humano.
Pessoas, não é? Saúde, né?
Uhum,
autoestima exatamente. Também.
E você pode falar pra gente, lógico, eu não vou te perguntar qual que é o seu método, né? Mas assim, como que é a experiência do paciente? Como é que é a jornada do seu paciente lá na sua clínica? Conta pra mim.
Ai, muitos detalhes, né?
Tô adorando.
Sempre quando o paciente chega, que eu acho importante, a gente já pede pra que primeira... consulta, ele chegue com 30 minutos antes, porque ele vai assinar muitas papeladas, né? E aí a gente explica, né, como que é o meu método. Então, o que funciona? Por quê? Ele pode sentar e falar, Daphne, me recuso. Eu gosto de deixar livre. Porque eu falo, você não vai no hospital? E o médico não fala, você não quer uma injeção? E você pode falar sim ou não? Eu falo, aqui ele também tem que sentir a vontade. Porque, sim. Ó, meu protocolo é esse. Hoje eu tô avaliando e você hoje precisa de laser... de mobilização e de sei lá o quê. Então, eu avalio e combino com ele. Tudo bem que você está de acordo? Ah, então, ok. Vou, faço tudo no meu prontuário, ele é eletrônico, ele vai assinar toda vez que ele sai da minha clínica e assina o que foi combinado.
Perfeito.
E o que foi feito.
Perfeito.
Que eu acho importantíssimo. Para depois não falar assim, ah, a Daphne usou XPTO. Vou falar, não, tá aqui, ó. Não fiz isso. E você assinou, eu li para você, eu combinei com você. É importante, né? E os aparelhos mesmo. Então, eu falo, depende da... Eu pego muita intercorrência de outra profissional.
Sim.
Muito. Que é mais a gente mais pega.
O que o pessoal mais faz ainda? É calor na fase aguda?
Ai, gente, Jesus.
Já sabe, né?
Jesus me chama.
Usa ultrassom contínuo na primeira sessão. É sobre isso. Aí faz um seroma no paciente... Necrose também. Tem
faz
bastante.
Modelador ainda?
Fazem.
Vamos
muita.
Liberar a face.
Torcendo. Exatamente.
Amiga.
Tem muita coisa agressiva.
E
mais prejudicando, inflamando, danificando um tecido do que realmente reabilitando, né? Tem muita coisa, muita.
E aí o paciente faz mais ou menos uma média de quantas sessões? Ou isso vai depender do caso?
Depende muito da cirurgia, porque
certo.
A gente tem, né, só a lipoaspiração convencional, tem gente que faz platimoplastia, tem gente que faz cervicoplastia, tem gente que faz o lifting. Então, conforme eu brinco, né? Conforme o corte é maior, dá mais trabalhinho, tem mais protocolo, principalmente para pensando na cicatriz, né? Em preventivo. Ou quando a pessoa tem alguma paralisia, então teve uma intercorrência ali de algum nervo. E aí a gente também tem que tratar isso, que aí é um outro
bacana.
Protocolo.
Sim.
Então depende de cada caso. Mas a gente, o bom é que quando ele vai no cirurgião, o cirurgião já meio que obriga, no termo dele, já assina que pelo menos 10 sessões.
Isso.
E o importante que eu falo pro paciente é 90 dias de cicatrização. Tá na literatura, a gente tem base científica com isso. Com esses dados, então eu brinco, não vou conseguir te dar alta... antes de 90 dias.
Uhum.
Então, para que ele já tenha essa ciência que cirurgia não é um procedimento. Não é um botox que a gente aplicou,
sim.
Um beijo, tchau. Não. Exige um pouquinho mais.
E você tem a comunicação, você tem essa carta, tipo, essa porta aberta com todos os cirurgiões que você trabalha.
Esse 70
isso.
É um vínculo.
70.
Assim, mais de 70 cirurgiões que me encaminham.
Nossa.
A gente atende.
Dá uma aparelhinha da HT.
A gente atende de 30 a 50 pessoas por dia de papada nas unidades.
Caraca!
Eu sou referência no ramo
não,
da papada.
Não, você é mesmo. Aí eu já sei que tu é a rainha da papada. Eu sou a rainha do fogo, ela é da papada. Brincadeira.
Gente, eu tenho que inventar um pra mim.
Aí eu invento daqui
não,
a pouco,
legal,
amiga.
É
deixa
bacana,
eu ter um pouquinho
né?
mais de intimidade com você, que eu já invento nada.
Eu identifiquei um nicho muito, muito louco, né?
Uhum.
Que eu já estava ali. E aí todo mundo ficava, meu, você é rainha da papada. Eu falei... É isso.
Pô, sou mesmo.
Rainha da mamada.
Tá, e deixa eu te perguntar, porque assim, ó, geralmente a gente sabe, atua em várias áreas, mas a gente foca em uma coisa só.
É.
Tu é realmente só papada ou tu faz algumas coisas?
A gente, é uma clínica
pós-operatório corporal, por exemplo.
Faz, a gente faz. Mas como eu registrei essa marca e meu Instagram é grande com Rainha da Papada, os dentistas falam, vai na Rainha da Papada. Então, tem gente que não sabe meu nome. Ninguém sabe Daphne. Quem é Daphne? Eu tava na feira aí, a Letícia Mariani me chamou. Daphne, eu... Daphne, tipo assim, ninguém sabe meu nome.
Chama, tu nem atende,
chama de,
né?
Rainha da Papada. Me chamam de Rainha da Papada. Os pacientes vêm e falam, Rainha, como é o seu nome mesmo? Tipo assim, é muito louco, assim. Gente, porque a marca pegou tanto que ninguém sabe meu nome.
Ai, deixa eu ver se eu te sigo.
eu seguro um bando, assim.
Você segue o bando? É, mas não é minha aluna, eu tô arrasada.
Ó, viu? Ela não fez o curso, mas ela segue, viu?
Sabe.
Tá por dentro.
Você viu o vídeo?
Viu o vídeo,
9.800 seguidores, arrasou.
E em breve 10.
Nossa, sério?
É, em breve 10 mil, em breve 10 mil.
Aí a gente vê aí como ela é boa. Olha, Jesus de mobilete. Olha aqui, gente, antes e atualmente. Nossa, que coisa boa, menina.
É legal ver as necroses, a resolução. Nem minha mãe fica... Deus. Eu não acredito, filha, que você tá tudo isso.
Nossa,
é triste, né?
E você é super triste. Ativa nas redes, né?
Super. Sou bem marqueteira, blogueira.
É, tô vendo.
A gente gosta. A gente gosta.
Visão marketing. Sou eu. Eu mesma.
Muito bom, gente.
Falo bem, explico bem.
Tô vendo aqui.
Tô tudo bem.
Gente, ó, pra vocês terem essas mesmas reações que a Cami tá tendo agora, a gente vai deixar todas as redes da Rainha
da Papada
na bio aqui do... Na descrição do YouTube, no Spotify, tudo onde você estiver vendo, vocês vão poder acessar. Mas é @ Rainha da Papada.
Exato.
Fácil, né?
Fácil.
Nossa, bom demais.
Banda da Cami também é fácil.
Banda da Cami vai acabar.
Inclusive, vamos falar sobre isso.
Não, meu Instagram eu vou mudar o nome só, né?
Não vai ser mais Banda da Cami no Instagram.
Não, Banda da Cami é... Gente, é ciclos, né? São ciclos. E esse ciclo do Banda da Cami eu dei pra mim que se encerra dia 30 de abril. Nem um dia a mais, nem um dia a menos.
Nossa, e agora vai ser...
30 de abril a gente é capaz de agora do episódio
vai ser meu nome,
saído,
Camila Katsuraik. Não, eu já tô vindo, eu já venho. No último podcast eu falei que eu já tava assim, né? Já diminuindo o ritmo. Tô velha, né? Velha assim, eu sou linda, maravilhosa, mas eu tô com 45 anos. São 21 anos de carreira. E eu sinto no meu coração que... O que eu tinha que dar pra estética eu já dei, sabe? Dessa forma, né? Não, o Instagram não vai acabar, eu vou colocar o meu nome, porque eu quero atingir muito o meu nicho, também meu cliente final. Eu perdi muito o meu paciente final por conta de curso. A gente traz muito pessoal da área e o paciente, às vezes, ele fica ali perdido. Então, eu tô sentindo essa necessidade no meu coração de falar não só para os profissionais, mas para todo mundo.
Legal.
E para isso, eu tinha que encerrar. E eu tive uma proposta muito bacana de entrar numa associação de médicos. É uma proposta, assim... incrível. Eu vou realizar assim, um grande sonho meu de trabalhar com os maiores nomes da dermatologia de Belo Horizonte, que era um sonho antigo que eu tinha, um convite que já tinha sido feito. E aí eu comecei com o namoro virou noivado, agora vai virar casamento, né, lá na CBV. Então a gente está com um projeto gigantesco e em setembro a minha clínica vai fundir com a CBV. Né? Então a clínica CK vai ser CBV e eu vou ficar full time na CBV. E aí eu tô com projetos maiores, vou iniciar o doutorado, eu preciso de muita dedicação. Tô muito focada na publicação dos artigos científicos, porque eu acho que agora eu sou mais útil na verdade, gente, eu vou falar pra vocês, eu gosto mais de ficar nos bastidores do que no palco. Parece loucura, né?
Não parece.
Não parece, não parece.
Não parece, né? Mas eu gosto mais de ficar nos bastidores.
E, sabe? Por favor, não saia do palco. Assim, fique nos bastidores, mas não saia do palco.
As palestras eu vou estar sempre, até porque agora eu vou ter mais tempo de me dedicar ao YouTube. O YouTube é um projeto que o Alexandre, meu marido, sempre falou que eu posso virar uma YouTuber, assim, bacanérrima. Pra fazer mesmo tutoriais voltado para o público. Eu não quero ter, gente, é a obrigação de vender curso. Eu quero fazer quando eu tô afim, eu quero responder quando eu tô afim, sabe? É uma pressão gigantesca, você sabe disso.
Sim.
Né? A gente não descansa, é final de semana, é sábado, é domingo, eu tô numa festa de casamento, tem aluno às vezes querendo que passe parâmetro naquela hora, sabe? Aí se você não responde, já começa a falar mal de você em outro grupo. Aí você começa a perder a credibilidade. Então, eu nunca me importei com a opinião das pessoas. Só que foi o que eu falei pra vocês. A balança, ela tem que ser muito equilibrada. E não só eu tô vendo que vários professores, grandes nomes, que bom que tá vindo gente bacana. Grandes nomes já estão cansando também, porque a gente dá o nosso melhor, mas às vezes a pessoa responde com o pior dela. Sabe? É assim, por exemplo, uma bobeira. É, um aluno pergunta pra mim uma coisa que tá no curso. Aí eu respondo.
Isso é fácil.
Olha só. Tá na aula tal. Tá na aula tal.
Por que não me fala o que que é?
Entendeu? Não precisa falar assim pra mim, ser muito grossa, entendeu? Porque eu sou uma pessoa, eu sou muito papo reto. Então, quem não tá acostumado comigo, assusta.
Não, e às vezes é até na boa vontade, né? Tipo assim, ó, vai lá, que lá tu vai encontrar tá muito mais aula. Detalhe do que eu posso te passar agora.
É.
Porque eu me preparei pra fazer aquilo daquela forma.
Então,
que tá
aí
lá,
você se prepara pro melhor. Aí, quando você se prepara pro melhor, você entrega pro aluno e o aluno fala que tá horrível, aí você começa a falar assim, poxa vida, então eu cheguei num momento que eu não tava mais me reconhecendo no bando da cana, sabe? Quem tinha que fazer curso comigo e tinha que aprender, já aprendeu.
Uhum.
Sabe, os alunos que eu tive que atingir, que eu quis atingir, eu já atingi. E eu tô ótima, eu tô super feliz, eu tô super realizada. Né? E a gente tem que saber encerrar o ciclo. Sabe quando a gente acha que o ciclo tá acabando? Quando tudo começa a dar errado e você não se reconhece mais.
Uhum,
eu não tava me sentindo mais à vontade dentro do bando da Cami.
Uhum.
O bando era meu e eu não tava me sentindo mais à vontade de falar no Instagram, de gerar conteúdo. Aí eu falei, não, gente, essa não sou eu, não. Eu vou ter que dar uma... Aí, até eu descobri que era isso que tava. O fogo do meu coração não estava mais aceso. Né? E eu sou muito passional em relação a... ou eu faço... com amor ou eu não faço.
É que a gente acaba sendo, né, 3 em 1, né, que eu falo também.
É.
A gente acaba dando aula, aí a gente tem que dar suporte pros alunos.
Isso.
Aí a gente faz a gestão das clínicas.
Isso.
Né, e também
atende.
Atende.
Tem que estudar os
pacientes.
Tem que
dar suporte pros meus parceiros, que são os dentistas, os cirurgiões. Então, assim, é muita coisa, né, pra uma pessoa só.
É.
E aí tem uma hora que você tem que abrir mão de alguma coisa,
isso.
Né?
Família.
Que não tá funcionando.
É.
Família, isso fora
filho,
o trabalho.
Fora
né?
o trabalho. É. Então, eu vejo que hoje, assim, eu tô muito mais voltada pra minha família. E eu tinha que, não vou dizer sacrificar, mas eu tinha que encerrar ciclos, sabe?
São fases.
São
né?
fases, é. Então agora eu quero pegar mais a fase mesmo de ficar no bastidor, criar meus conteúdos. A hora que eu tiver afim, você me convida, eu venho, sabe? Fofoca eu sempre vou ter, né? Babado a gente sempre tem, né? O
importante Daphne? Que é continuar enriquecendo, melhor ainda, a parte acadêmica.
É, a parte acadêmica. Uhum. É. Aí, quem sabe, daqui um ano, se eu sentir saudade, eu faço um curso presencial na Rental Med, só pra matar a saudade, mas sem aquele compromisso, sabe?
Uhum.
Porque pra você se comprometer com o aluno, você tem que se comprometer.
Difícil.
Aí quando você não dá conta, é melhor você parar.
Uhum.
Né? E eu prefiro parar agora no auge, pra ser sempre lembrada como uma referência, né? Do que depois a gente parar porque vai diminuindo, vai minguando. Não quero isso, entendeu? Uhum. Então eu prefiro parar agora. Então o bando da Cami vai mudar meu brand. Já viu que eu tô com o cabelo, né?
Sim.
Eu sou a mesma, mas os meus cabelos...
Quando eu vi o teu vídeo no Instagram, eu falei, meu Deus, ela pintou o cabelo.
essa é minha cor original, tá?
É, lindo, amei.
E aí eu tô... já tem 9 meses que eu tô fazendo todo um processo. É um processo, tá, gente? Eu decidi de uma hora pra outra, não. O pessoal acha, né? E a galera tem certeza que é jogo de marketing, viu? O povo tem certeza. Fala, ela vai vir com outra coisa, vai vir com outro curso, vai mudar o nome. Não, gente, eu não vou mudar.
Tá?
Você achou, Bruno?
Ele achou que era 1º de abril, não acreditou.
Ah, não, sim, isso no 1º de abril. Isso realmente eu não acreditei. Foi até do lado da Rental que a gente teve essa conversa.
A gente tava
né?
juntos aí pesquisando. Eu acho que era até por causa do papo, né?
Eu acredito que sim.
Eu acho que sim. Daí tá olhando teu Instagram. E eu nem tava procurando ainda, na verdade, eu tava olhando o feed. Daí eu falei, banda da Cami vai acabar. Daí o Bruno...
E eu acho que nem era mais 1º de abril. Eu não lembro.
A live foi no dia 1º de abril.
Eu acho
todo
que não
mundo
era.
Tava achando que era jogada de marketing.
É, daí disse,
vai me dizer que não era? Não foi de propósito que tu fez no 1º de abril? Tipo
não.
assim, pra galera achar que era
não,
dia
não,
pra falar.
Não, não, juro por Deus. O que acontece?
Juro
1º de abril é o 1º dia do mês. A gente tá fazendo uma contagem regressiva. Se você entrar no grupo de despedida do bando... Todo dia o Gerson coloca 25 dias, 24 dias, 22 contagem dias, contagem regressiva. Então tinha que iniciar no dia 1º. E eu falei pro Gerson, eu falei assim, amigo, 1º de abril, ele falou, não, amigo, vai ter que ser, cara. A gente tá fazia parte da estratégia, não o dia da mentira, entendeu? Mas a gente fez uma estratégia mesmo, né? Aí o que a gente fez? quem comprar o curso esse mês, a gente fez um valor, tem um valor que tem acesso a um ano, e quem quiser o curso pro resto da vida, que é o perpétuo, né, o vitalício, compra, paga um valor, uma taxa a mais, e fica com o curso para sempre. Uhum. Entendeu? Nossa, foi uma maneira que eu fiz para as pessoas que forem adquirir, quiserem ter
Mas aí você vai dar suporte pra pessoa a vida toda?
Não. Porque assim, ó, vamos supor.
Ela que reveja o curso.
É, ela que reveja o curso, porque ali a gente tem o suporte ao aluno dentro da plataforma, né? Então, dentro da plataforma eu vou responder, a gente responde durante um ano. Depois disso...
Ah, tá.
Acabou.
É, um ano, entendeu? É bastante, né? Eu dou 6 meses.
Então, tem...
Eu dou 6 meses de suporte, né?
Eu tinha uma funcionária de suporte a um aluno do Bando da Cama. Era a Michelle. A gente, né, teve que encerrar. A Michelle agora abriu uma doceria, tá ótimo. Mas ela... A gente tinha o canal de suporte ao aluno e os grupos eram assim, forever. Eu não sei se foi isso também que foi, porque eu tinha que ficar, era muito... eu não sei como é que exaustivo, foi, né? Entendeu? Mas eu realmente me vejo assim como... O que eu tinha que entregar, eu já entreguei nesse aspecto de curso online, de curso gravado. E hoje em dia, se eu for fazer alguma coisa, não esse ano, mas para o próximo ano, no outro, vai ser uma coisa muito pontual. É palestra sempre, né? A HTM já falou, a gente está desenvolvendo muito... Como é que fala? Muito conteúdo. A gente está com artigo, a parceria. A gente tem artigo do Tração de Baixa no IPDEMA. A gente tem artigo do Empower para contração de incontinência urinária. Então, você tem muita coisa legal vindo e vai precisar da minha dedicação. Então,
é um novo ciclo.
Oi?
É
um novo ciclo, mas vocês vão gostar, tá?
Sempre.
Muda, né?
Não.
Mas falando em ciclos, quero falar um pouco com a Daphne sobre isso, do momento que tu tá e também, assim, se já existem planos pro futuro de novos ciclos, sabe? Nesse sentido, se já... O que que tu tá visando?
Nossa, muita coisa.
Já soltou aqui pra gente, não sei se foi meio sem querer, que falou muito rapidinho
da franquia.
Eu
tenho um consultor, né, que estruturou toda a clínica, que tem muita profissional que vem conhecer a gente e fala, meu, vocês são muito... A gente é muito organizado, assim, impressionante, assim. Eu já vi redes grandes, de nomes grandes, não tendo a organização e a estrutura que a gente tem. Eu conheço que não tem tudo isso, não. Então, a gente está estruturou tudo para eu começar, assim, vender franquia, porque tem alunas minhas pedindo. Porque mais que às vezes a minha aluna fala assim, ah, eu tenho o método Rainha da Papada, às vezes a pessoa não dá tanta credibilidade. Agora, se ela tem uma franquia...
É um nome forte,
que já está forte, sim, no nosso segmento odontológico, de pós-operatório, sim. Aí as pessoas preferem. Então, assim, a gente, em breve, eu quero isso. Além da franquia do método, fazer o curso online, gravado. Porque hoje eu ainda faço presencial aqui em São Paulo e online ao vivo. Então fica simultâneo. Então eu vou dando atenção para todo mundo e tal. E eu acho que isso já, assim, não que seja ultrapassado, porque na nossa parte prática é importante a mão, o pessoal que vem e tal. Mas eu acho que abraçaria mais um maior público, né?
Sim.
Que pode comprar a qualquer momento e fazer a qualquer momento. E não nos dias que eu estipulo, né?
Entendi.
Então, esses meus dois focos.
E também te dá um respiro, né?
Também. Porque é um desgaste físico, assim. E assim, tem coisas que eu ainda não consigo terceirizar, né? Uhum. Então, o coffee do dia, eu que encomendo, eu que busco. Nossa. Monto.
Acho que é a coisa do nosso jeito.
É o nosso DNA. Eu entendo muito ela. Nossa, Daphne, eu tô super me identificando.
Se surpreendeu com a sorteada.
Oi, surpreendi, viu?
Fico feliz.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse projeto, você tá falando muito de organização e eu quero bater muito nesse ponto com você. Porque a Rainha da Papada só é sucesso, claro, primeiro pela sua competência, mas não ia adiantar ter competência e não ter organização. Você não concorda?
Concordo. Porque tem que ter planejamento, a pessoa tem que ser organizada, tem que estar tudo muito no lugar,
além,
né?
Além do objetivo, né?
Você mistura sua conta pessoal com a conta da empresa?
Jamais.
Jamais, né?
Jamais.
Isso é um problema sério do mercado.
Como eu acho que... Como eu tenho um gestor que eu contratei, né? Uma empresa terceirizada que faz tudo estruturado. Então, todas têm POP, todas têm o que seguir, como seguir. Eu também tenho o meu. Né? Quando eu falo assim, são 14 folhas de pagamento, uma delas é minha.
Sim.
Porque eu, como pessoa física, eu tenho meu salário.
Sim.
Então, às vezes eu vejo minhas funcionárias, ai, meu salário foi tudo, eu falo o meu também. Tipo assim, eu não pego da empresa.
Sim.
O salário, o dinheiro da empresa é um e o da Daphne é outro. Então a Daphne tem os seus serviços dela, que tem um salário dela. e a empresa, o método Rainha do Papado é outra coisa, né?
Perfeito. Isso daí é muito importante a gente bater nessa tecla.
É importante a gente deixar isso bem claro, porque até você já tinha citado isso mais cedo, que é uma dificuldade geral do mercado. Gigantesca.
Porque a gente não aprendeu isso na faculdade, né? Então você tem que realmente ou ter alguém para te orientar, ensinar, explicar, ou estudar sobre gestão. Então, o que eu fiz os dois. Eu não só me formei como gestora, mas mesmo assim eu ainda não fico segura em algumas decisões e eu consulto alguém que eu pago para me orientar qual o melhor caminho a seguir. Então, eu tô com dinheiro aqui, o que eu vou investir? Ah, equipamento? É cosmético? O que é? Um outro profissional? Então, é legal você ter... E eu sinto que eu preciso disso ainda para manter o nível e o padrão.
Você vai precisar sempre, né? Nossa, eu tô adorando conversar com você a respeito dessa parte mesmo, assim, porque eu tô vendo
gestão,
aqui... Não, eu tô vendo aqui uma empresária de verdade da estética. E tá tão difícil, porque hoje a gente vê no mercado qual que é a maior dor das alunas, né, das profissionais. Elas não têm crédito, gente, não conseguem comprar aparelho, não conseguem, às vezes, fazer um crédito.
A gente vê isso de perto também, né?
Não vê lá na Rental?
Uhum.
Não tem, não há prova, porque muitas vezes fica com o nome sujo. E assim, depois da pandemia, parece que 2 anos depois da pandemia, parece que o negócio virou uma bola de neve. Então, a dor que as meninas, que os profissionais hoje conversaram comigo e me falaram foi: Cami, tá tão difícil, né? Eu não tô conseguindo paciente, eu não tô conseguindo entrar no mercado, eu não tô conseguindo pagar as minhas contas. Isso me dói, sabe? Porque eu não queria o mercado assim, eu queria o mercado próximo. Porque a gente, ela dá curso, eu dou curso, a gente quer o quê? A gente, né, os nossos cursos, eles têm que ser uma porta de entrada pra prosperidade. O que me tirou do buraco foi o Mega Contour. Eu contei a minha história do Mega Contour. Mega Contour, eu tava assim, ferrada, nome sujo. E o Alexandre, meu marido, falou: ó, você cria algo que vai te tirar do buraco, você tá. Acabou, você vai arrumar emprego, vai, sei lá, fazer o quê? Qualquer coisa, menos, né? Você lá do Carreta Furacão, que eles dizem, né? Seu fofão. Então, aquilo ali pra mim, isso foi uma coisa que deu certo pra mim, vejo que deu certo pra você, mas a gente precisa de ajuda financeira. E muitas vezes entra muito dinheiro na clínica, não é?
Sim.
Tem dia que a gente fecha pacotes na clínica e fala assim: meu Deus, tô rica!
E se a pessoa não sabe administrar, vai gastar tudo, vai achando que é dela.
Vai achar que é dela. Aí fala assim: esse mês foi ótimo, vou comprar um aparelho de, sei lá, um microfocado de 50 mil, 100 mil. Aí no mês que vem é horrível. Aí no outro é pior. E aí começa a bola de neve.
Você vê como é que paga um aparelho desse.
Como é que
desse,
paga, né, um aparelho desse. Então, o que você está falando é muito importante. Eu acho que você tem muito a contribuir para o mercado. Também sobre isso, tá?
Sim.
Não só com o seu método, que a gente já vi que é maravilhoso. Mas
vem aí curso de gestão da Daphne.
Então, você sabe o que eu fiz? O ano passado, estou fazendo 3 anos de curso, né? Aí, o ano passado, em dezembro, eu fiz um masterclass. Um curso que entrava financeiro, gestão, marketing. Então, todos os meus colaboradores entraram para dar aula, para falar como sobre o tráfego, sobre tudo, assim. Então, foi bem legal. Aí, eu fiz um masterclass com todas as minhas alunas para que elas pudessem também melhorar como empresárias.
E a gestão falavam... foi alta delas? Ou pouquíssimas assistiram?
Menor. Elas não valorizam isso. E você sabe que eu tenho um exemplo dentro de casa? Infelizmente, a minha diarista, é muito triste, mas a minha diarista, ela 9 anos empresária. Ela teve uma enchente no meio da pandemia, ela perdeu tudo, mas ela falou: Daphne, meu nome era todo sujo, eu com um monte de boleto. Ela falou: agora, hoje sou diarista. Ou seja, não importa a área que você é empresária, mas se você não tiver uma gestão, não tiver um controle, um planejamento, você vai perder tudo.
Acontece o imprevisto, que acontece.
Que acontece.
Né? Sempre acontece, gente. Sempre acontece naquele momento que você tá mais ferrado.
Daphne?
Exatamente.
Muito fica pior.
Eu falo que nos momentos de dificuldade é quando surgem as maiores oportunidades da vida da gente. Mas elas surgem pra gente dar a volta por cima e aprender com os erros.
Sim.
Certo?
Sim.
Eu tenho um problema seríssimo. Eu gosto de gastar, já falei, né? Se eu não fiz promessa, não comprei nenhuma roupa. Então, viu, Alexandre? Meu marido lindo, maravilhoso.
Ainda abriu, tá?
Oi?
Ainda abriu.
Não, amigo, eu tô com um propósito. Eu tô com uma consultora. Por quê? O meu caso é que eu não via, tipo assim... O contador fez um final do ano e falou assim: olha quanto você ganhou. Aí eu olhei assim: onde tá o dinheiro? Meu closet.
Meu
boneco. Tipo assim, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu achei que eu era doente, que eu era compulsiva, mas aí eu fui descobrir que eu não sou compulsiva. É que eu não vejo, tipo assim, minha filha fala: tomar um sorvete, fazer não sei o que, não sei o que. Então esse planejamento eu comecei desde janeiro. Como a minha vida mudou, gente. Agora eu tô com dó de comprar roupa.
É, mas tem que ter, né?
Amiga, tô essa roupa aqui,
é,
ó.
É o equilíbrio, né?
É.
É o equilíbrio, né? É. Então, eu acho isso muito legal você falar, porque você é um exemplo de sucesso, sabe? Que bom que foi você, porque a gente mostrar que ela tirou do momento de dificuldade da pandemia, você se fez... E hoje você é uma super empresária, menina.
Sim, graças a Deus. Porque e 14 folhas de pagamento não é fácil, não, viu? Todo
já
mês.
Já
tá
devendo, né?
Ai,
dia
sim.
30 virou, do dia 1º você já
tá devendo. Já tô aqui. Meta, galera, meta. Bora bater meta.
Mas
e você?
Então,
pode
não
falar. Não, fala você, amiga.
Tem certeza?
Absolutamente.
É que eu vou mudar.
Tá, pode ir.
É, não, eu ia falar do curso que a Daphne citou, essa que fez a Masterclass e tal, mas não virou um curso contínuo ainda.
Não,
mas
não.
Vai virar? Existe esse plano?
Não sei. Como a Cami falou, como foi baixa adesão, eu percebi que elas não valorizam. Porque muita gente fica assim, ai, como é que você teve sucesso? Como é que você teve sucesso? Eu tenho certeza, foi uma boa gestão. Uhum. Porque se fosse só competência, eu nunca sairia do operacional. E se você só faz o operacional, como sua empresa vai crescer? Então, elas ainda não... Vi que elas não tiveram esse olhar ainda. Uhum. Que nem tem gente que fala assim... É porque a gente... Eu gosto muito do operacional. Eu preciso... Eu tenho que estar lá. Eu quero ver. Eu quero ver meus pacientes, a minha equipe. Eu quero ver. Uhum. E eu, às vezes, eu faço questão de atender. Mas se eu só fizer isso... Quem vai ser a gestora? Uhum. Né?
É tão difícil sair do operacional para ser gestora. Agora, você falou uma coisa. Eu não acho que as alunas não valorizam. Elas têm medo de ver... O
esse
tamanho
olhar,
do
né?
buraco.
É,
elas
pode
têm
ser.
Medo.
Pode ser.
Porque eu tinha. Saca? Eu tinha. Eu consigo assim, sentir certinho a dor da profissional. Porque dá medo de ver. Eu fiquei com medo. Quando o Alexandre me mostrou, eu quase caí duro.
Eu não gosto de
é mais fácil
também,
você
não.
viver na ilusão.
Uhum.
Não é?
É,
é mais fácil viver na
quando
ilusão.
Financeiro...
O nome tá sujo, mas tem problema.
Mas
uma
aí,
hora...
na hora que o problema bate na porta, já não
você
tem
quer
uma solução.
Fugir,
mas aí você acostuma. É sério, eu vejo que muitas profissionais se acostumam. Ah, não vou passar disso. Mudar essa mentalidade vai muito além da estética. Agora, a Daphne falou uma coisa, aula de gestão. Se ela chegar e falar assim, gente, eu descobri um parâmetro ou um jeito que uma sessão de tratamento acaba com a papada. Lota.
É. Isso sim.
Todo
mas
mundo
eu não vou.
Do gato.
Mas eu não tenho. Aí vai ser mentira, né?
Não, mas eu tô dando um exemplo. Não, eu tô dando um exemplo.
Sim,
tá
sim,
hipotético
sim.
isso. É, tipo assim, o segredo pra papada dar certo, eu quero. Mas saber a realidade da gestão da minha clínica, não.
Ah, sim, sim. É a dor, né?
Não é atrativo.
É
atrativo. É nesse sentido que eu quis dizer,
sim,
tá?
Sim,
porque
sim.
Quando a gente fala assim, eu vou descobrir, vou falar a verdade, vou falar aquilo que ninguém sabe. Lota, coloca isso no papo de estética pra você ver.
É
hoje eu vou falar aquilo que vocês... Oh, não imagina.
Me falou tudo. Vocês não fazem ideia.
Hoje eu tô comportada. Eu quero mais ouvir ela. Hoje eu tô boazinha.
Gente, eu não queria que esse momento chegasse. Mas já estão praticamente fechando.
É hora de dar o tchau.
A gente nem viu o tempo passando, né? Foi mais de uma hora, eu acredito, conversando, não tenho certeza.
Quase.
Mas foi, né?
Foi.
Mas, como sempre, naquele momento final, a gente sempre, hoje vai ser um pouco maior esse momento, porque são duas pessoas, né? A gente sempre dá aquele espacinho para dar um recado final, às vezes uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente ou escutando. Às vezes um recadinho, um spoiler, uma novidade que vem aí. Eu quero abrir esse espaço para vocês agora antes da gente...
Vamos fazer as honras para nossa convidada, né? Daphne, você.
Mas bem eu? Tá bom, vai. Não sei.
Eu ia pensar...
Em geral... Não, porque pra eu dar uma... Ver o caminho da Cami, né? Não deu? Não rolou?
Faço o caminho.
É o que eu falei para você fazer, porque eu também não tô sabendo.
Obrigada. Se Cami não sabe, tá tudo bem. Recados? Não sei. Eu acho que... Ai, não. Só primeiro, de novo, agradecer. Primeiro, agradecer de verdade, adorei esse sorteio, essa oportunidade de ter uma representante aqui do povão, tá? Falar pra me seguirem no Instagram, Rainha da Papada, tá? Pelo amor de Deus, me ajudem. Tem um curso, deixa eu falar do meu curso.
Claro.
Dia 19 de abril agora, já tem um curso, sexta-feira que vem já.
Sexta-feira que vem.
Presencial.
Acho que não vai dar tempo.
Não vai? Tá bom, então vocês cortam. Pra que as pessoas tomarem, que eu desejo de verdade que as profissionais invistam em conhecimento, em curso, e não só vão aí, vou olhar na internet, no YouTube, aprender e vou sozinha, não. é, procurar pessoas que realmente são referências no seu segmento e investir. Que nem a, eu acho que a Sofia perguntou uma coisa que eu não consegui responder, que ela falou: Daphne, você faz sua pós-operatória de papada ou tem, é clínica de estética? É clínica de estética, que sempre a pessoa terminou a papada, ela gostou tanto de estar lá e ela quer fazer outras coisas. Uhum. Então a gente tem sim, mas a referência, o que ela vem, o que ela busca realmente inicial é a papada. Uhum. É, então eu só desejo realmente que as profissionais estudem e não foquem só no operacional, é, para que elas só vão conseguir crescer se realmente elas pensarem em cima, né, na gestão mesmo, num todo. É isso.
Sua vez.
Bom, é minha hora de dar o tchau do Bando da Cami. Eu não sei também se vai estar no ar já, mas dia 30 de abril, Bando da Cami se despede. Depois a gente vem com uma nova... Então, próximo capítulo... No próximo capítulo, não. Capítulo final do Bando da Cami, dia 30, dia 1º de maio, uma nova novela. É, porque eu quero agradecer demais. Sofia, parabéns. Você é maravilhosa. Bruno, meu amigo, já virou meu brother de podcast. Agradecer mesmo a HTM, Rental Med, vocês pelo carinho. Daphne, adorei conversar com você. Incrível. Obrigada. Incrível mesmo.
Hoje nós tivemos três apresentadores, né?
É, três apresentadores. Então, ah, é verdade. Ó, junto, e dizer assim que eu desejo que todas as profissionais sejam como você. Dedicada, competente e sábia. Sabe? Eu acho que a sabedoria, ela ultrapassa o conhecimento. E você é sábia. Parabéns.
Obrigada.
Visionária.
Visionária.
Obrigada.
Quero também, em nome do papo, agradecer as duas pela presença aqui. Obrigado mais uma vez, Cami, por estar aqui de novo.
Sempre um prazer, gente.
A Cami tá em casa, né?
Tô. Daqui a pouco virou CamiCast também. Aliás, deixa eu falar, né? Posso falar?
Claro.
Ô, gente, papo de estética virou tendência, tá? Seja você e vire tendência. O que tá de podcast agora...
Aqui, né? No Estética em São Paulo, a gente viu alguns, né?
Estética em São,
né,
Paulo, a gente viu. Não, isso é ótimo. Mas, assim, eu sou apaixonada por vocês. E, gente, a tendência, tá? Os melhores estão aqui.
Pioneiros.
Pioneiros.
É, a Cami, desde o primeiro, da primeira vez que ela teve com a gente no ano passado, ela já estava se sentindo em casa.
Ah, eu adoro,
né? A gente trocou 5 minutos de conversa antes de ligar a gravação na câmera. Já deu pra ver como seria. Uhum. Foi um episódio fantástico. Foi um dos melhores de gravar da última temporada.
Ai, que tudo.
Mais uma vez, um dos melhores de gravar hoje ao lado da Daphne. Que eu também quero agradecer a presença. Foi muito legal te conhecer. Muito feliz do resultado desse sorteio. Que foi uma ideia que a gente teve. E sim. E todo mundo da equipe meio que aprovou.
Comprou a ideia
e trouxe outras ideias pra isso. Aí, se a gente chamar alguém pra estar junto lá, pra ajudar a entrevistar e estar junto, pô, legal. E se fosse a Cami? Então foi uma ideia que foi sendo construída.
Vamos fazer um Reels? E por que não dois?
E foi uma ideia que foi sendo construída e que foi muito legal. E vendo o que deu toda essa campanha, esse episódio de hoje, de agora, que foi muito legal de fazer. Então, meu muito obrigado a vocês duas.
Ah, a gente obrigada. Que agradece.
É. E agora um momento especial do nosso papo, né, Bruno?
Aquele momento sempre.
O quê? Presente?
Presente. Da outra vez.
Obrigada.
Olha essa caneguinha personalizada do papo, pra vocês não esquecerem da gente.
Jamais.
Tomar um cafezinho, sempre marcar, gente. Lá.
Não, mas primeiro pode lá.
É. Quero mais, tá? Quero mais.
Amei, amei, amei. Isso daqui vai andar comigo na clínica, não.
E além de agradecer vocês, eu quero mais uma vez também agradecer a HTM, agradecer a Rental Med, agradecer a Sophie. E agradecer a você que tá aqui assistindo a gente, acompanhando essa segunda temporada. Vem mais por aí, tá? Mais temporadas, mais episódios, mais profissionais, mais Camila Katsuragi de
mais novo. Conhecimento.
E é isso, gente.
Tietando.
Fim
amanhã
de
você tá aqui?
Deve ser alguém que quer tirar foto. Deve ser a Luna.
A gente também vai querer tirar agora depois de encerrar. É isso, tá, gente. Joia. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau.
Beijo, gente.
Tchau.